9:36 e a gente vai falar sobre o uso de prints de celular como provas em processos. Eles são admissíveis? Não são? São suficientes? Não são? Pois é, com o mundo tecnológico que a gente está vivendo, é muito comum usar os prints de celular para facilitar possíveis questões ali no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas essa prática tem algumas ressalvas quando o assunto é usar esses prints como possíveis provas em processos. Para a gente entender melhor, né, o que dizem os especialistas sobre isso, se há chance de adulteração desses prints, quando eles são aceitos e quando não, a gente fala ao vivo agora com o mestre em Direito Civil, Gustavo Bandeira. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Um prazer falar com vocês aí da CBN. Um bom dia para todos aí de Maringá.
Igualmente. Gustavo, vamos primeiro explicar um pouquinho quais são as situações em que os prints são aceitos e se tem alguma ressalva mesmo, né? Por que que essas ressalvas existem?
Bom, Brenda, o que acontece é o seguinte. Recentemente, o STJ proferiu uma decisão dizendo que o print de celular não é uma prova válida na instrução do processo criminal, tá? E essa decisão dele tem uma repercussão muito grande, porque isso é muito comum, as pessoas hoje fazem print para qualquer coisa, né? Então, numa comunicação de WhatsApp, numa conversa aí com uma pessoa, numa discussão, é o print de WhatsApp que ela acha que aquilo ali está freezing, congelando no tempo aquela informação, quando a verdade não é bem essa, e o STJ então veio e definiu que essa prova não é uma prova válida em razão do meio utilizado para a obtenção dela, né? E aí você tem outras formas de conseguir superar esse obstáculo, né? A gente pode até falar um pouco delas, que é uma delas é através de uma ata notarial.
A gente tem, né, como você disse, esse costume de printar e achar que assim eu tô garantido, assegurado, não tem como negar, olha aqui, tá documentada essa conversa. A gente resolve a nossa vida hoje pelo WhatsApp muitas vezes, né, até substituindo e-mails, substituindo muitas vezes um documento ali mais sério, né, autenticado, e confia naquilo que estamos recebendo no aplicativo de mensagem. Porém, essa confiança toda, então, não deveria existir, é isso, Gustavo? Gustavo, como é que a gente faz para se resguardar nesse tipo de situação?
Bom, o mais correto é você procurar um cartório de notas, e eu vou explicar por quê. Existe uma escritura, tá, chamada ata notarial, que o tabelião faz, tá? Nós fazemos muito aqui no Rio de Janeiro. E o que a ata serve? A ata é uma maneira do tabelião produzir aquela prova para o cidadão. Como? Você tem o seu celular lá, por exemplo, com uma série de mensagens. O tabelião vai entrar naquele seu celular, vai pegar o número e-mail do seu celular para comprovar que aquele celular foi apresentado a ele. Ele vai constatar toda a conversação que existe ali, vai transcrever aquilo para essa escritura, seja transcrição direta, ele pode também fazer prints. Aí sim, o próprio tabelião, porque o tabelião possui fé pública, ele é um delegatário do Estado, então tudo que ele diz que aconteceu ou que ele verificou na presença dele tem uma presunção de veracidade, e aí ele vai transferir essa informação para essa escritura. Ele também, eu uso muito aqui o QR Code, quando é um vídeo, por exemplo, né? Como é que você vai transcrever o vídeo? Eu vou narrar? Não. Eu pego aquele vídeo, coloco na ata e o juiz poderá, através, apontando a câmera dele, lendo o QR Code, ele poderá visualizar aquele vídeo que o tabelião transportou de um meio para outro meio. Então, com isso, aquela prova passa a ser plena e passa a ser aceita juridicamente como uma prova pré-constituída. Ela pode ser utilizada até, por exemplo, no mandado de segurança, onde você não tem aí como produzir outras provas além daquela colocada na petição de impetração do mandamos, né?
Então, assim, perguntar justamente sobre esse diferencial, né? Porque o print de uma conversa é uma coisa, mas e vídeo e áudio? Então tem esse recurso também, mas que também deve ser providenciado ali no tabelionato, né?
Exatamente. Esse recurso é um recurso que é muito utilizado, que é o QR Code. Eu, pessoalmente, eu uso muito. Por quê? Porque uma palavra, né, uma imagem vale mais que mil palavras, né, Brenda? Então, ao invés de você transcrever e falar o que você viu, é melhor até que você pegue aquele filme, aquele vídeo, por exemplo, de uma obra ou de uma infiltração no seu apartamento. Imagina, tem uma infiltração ali. Bom, eu posso narrar que eu estive lá, eu vi aquela infiltração, mas se eu filmar e mostrar, ó, estou aqui no apartamento da Brenda e realmente tem uma infiltração vindo aqui do teto que está acabando com os móveis dela, que está danificando tudo, e eu coloco isso em formato de QR Code. Esse QR Code vai poder ser visualizado por qualquer pessoa, a qualquer momento.
É isso. Então, pode sim ser usado como prova, mas é necessário comprovar a integridade dessa prova. E para isso, então, tem que ter esse terceiro, digamos assim, que tem essa confiabilidade garantida. É isso mesmo?
Isso. Você falou uma palavra linda, Brenda. Integridade. Integridade e imparcialidade. Esse é o papel do tabelião. Essa credibilidade que ele tem é essencial porque ele é um cidadão imparcial, ele é um prestador de serviço, delegatário do Estado imparcial. Então, ele, veja bem, ele só vai constatar o que ele viu. Ele não pode dar uma impressão pessoal, ele não acha nada, ele só constata. Então, por isso que essa prova tem uma validade tão grande perante o Poder Judiciário.
Existe possibilidade de, mesmo assim, ser considerado haver alguma suspeita de adulteração ou, passando por esse processo, isso não acontece ali na hora realmente de analisar todas essas provas?
Boa pergunta, Brenda. A presunção é uma presunção relativa, tá? Você, com essa ata notarial, o que o cidadão faz? Ele tem uma presunção a favor dele. Quem quer que queira impugnar aquilo, dizer que houve ali uma fraude, que houve uma adulteração, pode fazer. Porém, o ônus da prova, quem tem a obrigação de comprovar que houve uma adulteração, é a outra parte. Então, é como se você passou a batata quente para outra parte. Cabe a ela provar o contrário, tá certo? Se você não faz isso, e aí sim é você que teria que provar. Então, você tem aí uma inversão, chamada processualmente, do ônus da prova.
Em que tipos de casos os prints, né, esse tipo de recurso vem sendo usado?
Perfeito. Muito utilizado, principalmente em demandas envolvendo reparação civil, perdas e danos, por exemplo. Eu te dei um exemplo aqui, que é muito comum, infiltração, briga de condomínio, né, que você tem que constatar da onde está vindo o vazamento, invasão de terras, por exemplo, né, posse, né, aquele imóvel foi invadido, por exemplo, problemas com o locatário abandonou o imóvel está ali, você precisa provar para o juiz que o imóvel está abandonado, né? E que aquela locação foi rescindida. Então, você pode usar a ata, e nesse caso, uma perdas e danos no veículo, seu veículo, por exemplo, está com vidro, você tem que pedir para a seguradora, ou você vai processar a pessoa que danificou o seu veículo, você precisa fazer uma prova. O direito do consumidor, então, é muito... Eu já utilizei para problemas, por exemplo, você comprou um produto e essa geladeira, por exemplo, estava com problema. Então, você está trocando mensagens com o fornecedor ali e, no final das contas, ele fala, não, mas então isso não está na garantia. Você tem toda uma produção de prova ali no seu celular contra aquele fornecedor, mostrando sua boa-fé, né? Uma passagem aérea que você comprou, que você está no prazo de reflexão, que você queira a devolução dela, do preço, e a companhia aérea não quer devolver. Você pode fazer uma ata notarial para constatar no site toda aquela situação, entendeu? É muito utilizada na internet, né? Também para você constatar provas em sites de fornecedores de serviço, Brenda.
Lembrando, então, se você que está ouvindo a CBN está com um print já separado aí no seu celular de alguma ação que pode ir parar na justiça, né? Então, seja ali por algum dano, seja por alguma situação envolvendo, de repente, relacionamentos, contratos. Se você tem documentadas essas conversas, né, de WhatsApp ou outros meios também das redes sociais, printado, tá tudo ali, ó, o print está garantido, para você realmente conseguir usar isso em um eventual processo, há que se passar, então, por uma série de situações antes para não invalidar essa sua prova. Vamos dar, então, a coordenada certinha, Gustavo, para quem está ouvindo a gente. Estou com o print na mão, qual que é o primeiro passo, então, para eu realmente poder garantir essa prova?
O primeiro passo é você procurar o seu tabelião de confiança, tá? Hoje em dia, os cartórios podem ser procurados, inclusive, de forma remota, tá? Mas o ideal é que você vá até o seu tabelião de confiança, converse com ele e pergunte para ele se é possível lavrar uma ata notarial e mostrar para ele o seu celular. Ele, através disso, ele vai pegar o celular, vai verificar tudo que tem ali e vai ver a possibilidade de lavrar esse documento, seja presencial, seja de forma remota. Esse é o primeiro passo.
É isso, então tendo já essa garantia, fica muito mais fácil, então, não ter problemas lá na frente, porque às vezes a gente deposita toda a nossa confiança em algo ali que pode ser refutado ou questionado durante um processo judicial e ter esse respaldo é super importante, né?
Um detalhe, Brenda, exatamente, e outra coisa, a ata notarial muitas vezes, quando você produz ela e você manda, por exemplo, para o seu fornecedor, ela acaba contribuindo para um acordo. Você sabe que eu tive um caso concreto, justamente com um fornecedor de um eletrodoméstico, e eu mandei para ele a ata notarial, eu falei, olha só, você vai me forçar a tomar uma providência judicial que eu não quero tomar e tal. Ele olhou e falou, não, olha só, vamos fazer um acordo? Toma aqui, eu vou te devolver o valor do produto. Então, acaba contribuindo para a chamada desjudicialização. É um processo a menos no Poder Judiciário, né? E é um consumidor satisfeito, ou é menos um litígio de responsabilidade civil, porque a ata, ela demonstra de forma tão clara, se ela for bem produzida, aquela situação fática, que ela vai desestimular a outra parte a querer partir para uma briga, né?
E o que a gente quer é resolver, né, da melhor maneira possível sempre.
Exatamente, né? Ninguém quer brigar, a gente tem mais é que ser feliz e viver a vida. Agora, a gente tem que estar com a espada ali, mostrar, né, que se precisar, a gente tem como brigar, mas ninguém quer brigar, a gente quer viver em paz, né, e é isso que é importante.
Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ter esclarecido todos esses pontos aqui para os nossos ouvintes.
É um prazer enorme, a gente está aqui, a nossa função é essa, pacificação social, tá? Então contem aí, contem com os cartórios, e é uma alegria enorme poder estar falando aí com o povo aí de Maringá, tá? Um carinho enorme por todos aí. Um beijo, boa semana.
Para você também, nós conversamos com o tabelião e mestre em Direito Civil Gustavo Bandeira sobre os cuidados que a gente precisa ter ao utilizar prints de celular como provas em processo. Se você perdeu, ficou com alguma dúvida, quer ouvir de novo essa entrevista, ela vai estar lá no nosso site também, no nosso canal no YouTube, e você pode compartilhar com quem precisa dessa informação também.